Tamo ao vivo, Amandinha Ribas, Amanda Ribas, Rose, olá, vamos nessa? Cara, que massa! Ah. Amanda, pô, tá voltando agora, acabou de chegar de uma grande vitória, como é que foi lutar em casa? Foi meio diferente sem público, mas como é que foi aquela experiência toda?
Então, a expectativa tava a mil, né? Porque eu já tava me preparando pra escutar o Vai Morrer, quando vê... Veio uma doideira de ter que ficar sem público. Minha família já tava indo lá pra assistir. Tava indo caravana da minha cidade.
Caramba!
Pra ir lá assistir. Só que a gente tem que colocar a saúde em primeiro lugar, né? Mas foi uma experiência muito boa. Porque a comida, depois da pesagem, já era tudo que eu tava acostumada. É, pra me comunicar foi muito bom. O clima... Tudo muito bom, aí eu amei.
Ajuda, né? Ajuda Brasil. Bastante, né? Você lutou.
Amandinha, como é. Desculpa, Rafa.
Não, não, vai. Você sabe
fazer pergunta, né? Vai. Amandinha, experiência de entrar na luta sem ninguém lá dentro é tipo, muito diferente? Ou como é que é?
Então, porque como eu tô acostumada desde o jiu-jitsu, judô, sempre tem torcida. Às vezes é contra, a favor, às vezes não é nem pra mim, é pro outro, mas tem torcida, né? Ali no começo. Eu não senti tanta diferença porque eu acho que eu tava tão concentrada na minha batida de palmo que eu não prestei tanta atenção. Mas na hora da entrevista que a gente fica procurando, e aí galera? Cadê o...
Cadê a galera?
Falta só o barulhinho do grilo. Porque não tinha ninguém, né? Mas ali no final, na hora de falar, né, na entrevista, eu senti diferença. E na hora de sair do octógono pra bater nas mãozinhas do Tinta, isso é um sentido tremendo, sim. Mas o legal é que como a gente foi muito doido, porque não podiam ficar mais 100 pessoas dentro da arena, né?
Nossa.
Então a gente fazia bandagem no hotel. Enquanto estava rolando a primeira luta, já tinha a segunda e a terceira luta. E, por exemplo, a quarta luta ficava dentro do hotel, fazia bandagem no hotel, começava o aquecimento no hotel, aí quando acabava a primeira luta, a quarta que ia. Então foi muito louco.
Caramba.
Isso, foi muito diferente. Graças a Deus o hotel era perto da arena, então não teve tanto trânsito, não tinha nenhum perigo, mas foi muito diferente. Nessa passagem do hotel pra chegar na van, pra poder ir pra arena, aí era legal, porque tinha o pessoal das torcidas organizadas do... Loucos por MMA, loucos por UFC. A gente entrava na van e eles falavam...
Que massa!
Aí eu achei legal.
Que massa!
Deu pra sentir um pouquinho da torcida.
Cara, eu tava com o Durinho, a gente fez um podcast com o Durinho e ele tava contando isso. Ele falou que, além de não ter ninguém e tá super quieto, disse que era longe do vestiário até o cage, né? Ele falou, cara, era uns 300 metros, assim, e ele andando tudo escuro do lado e quieto, assim, ele falou que foi a hora que ele mentalizou na cabeça dele, assim, ele falou, tipo, falou, cara, o que tá acontecendo? Não, você vai ter que lutar, cara, você vai ter que lutar, agora chegou a hora, vai lá e vai lutar, porque ele falou que foi tudo tão estranho que meio que...
Ah, eu não tinha... Tipo assim, me ligado, mas verdade, do vestiário até chegar na parte que a gente foi concentrado pra entrar no octógono, nossa, demorou muito, verdade. É muito longe, foi muito longe. Uma caminhadinha ali que deu pra aquecer.
Você tem algum ritual que você... Eu sei que, tipo, antes da luta, cada um tem um certo ritual, uma coisa que acontece. Tem gente que chora, tem gente que vai pro banheiro, tem gente que, tipo, fica passando mal. Eu mesmo passo mal. Se tiver assim, você... Pessoas que eu amo mesmo lutando, eu fico com certeza que tô de barriga. Tipo, você pode comer batata inteira, só mais nada. Porque eu fico passando com meu sistema nervoso fica tão fora de que eu fico muito nervosa. Qual é certas coisas com os rituais que você passa assim, que coisa diferente que, tipo, ninguém nunca nem lê, nem sabe que tá rolando. Mas é a parada assim, eu tenho que ter o meu boneco, o meu santinho, a minha reza com a minha família, ou o meu, sei lá, você tem alguma coisa dessa assim que é diferenciada sua?
Eu tenho um tanto. Não, um tanto. Ó, eu gosto da minha Nutella, entendeu? Sem ser parrumpinha, vai até ver isso, vai me xingar, mas eu gosto de comer a minha Nutelinha. Não tudo, mas eu como.
Nossa, reclamando de tela com você?
É bom, cara. É bom. Adoro chocolate doce. Eu gosto de comer o meu chocolatezinho, me relaxa. O meu cabelo, que eu sempre começo com o rabo. Aí na hora que eu faço meu coque, que aí eu já falo, não, agora eu transformei pra Amanda Ribas, lutadora. Na hora que eu faço meu coque. Tem também na hora da bandagem. No treino, primeiro, no treino, primeiro treino da sexta-feira, que a gente faz, do sábado, né, no caso. Que a gente pesa sexta, faz um treino sábado pra dar aquela. Né? Eu sempre choro. Depois da oração, sempre choro. Que a gente faz uma oração com todo o time, tudo, que eu acho que é pra fechar o camp, acho que é ali o último treino. Sempre choro, eu acho que é muita energia ali envolvida. Na hora da bandagem também, quando tá fazendo a bandagem, é um momento que eu começo a realmente me concentrar, porque eu acho que ali também é outra troca de energia, né, da pessoa que tá fazendo comigo e de mim mesmo, que eu vejo ele passando cada faixinha, eu fico mentalizando tudo que eu treinei, eu acho que ali, eu até arrepio, né,
que massa, cara. Que
ali é um momento que começa mesmo, sabe.
Eu vou continuar, você não tá entendendo, só manter. Aí... As horas assim, olha. No colo.
Ai, cara, eu vou ficar as duas. Ai, vou começar as duas a chorar aqui. Eu vou falar o que você fez.
Eu sou muito chorona. Ai. É outra também que, pra mim, é essencial. Na hora, antes mesmo de entrar no octógono, não sei se todo mundo já percebeu, mas eu fico meio que parada assim com meu pai.
Eu vi.
Ali é mais uma troca de energia, porque ele é. Pode parecer bobo, tudo, mas o que ele fala pra mim me toca. É, pra cada atleta dele, ele fala uma coisa. Pra mim, ele sempre fala: concentra, se divirta, seja feliz e lembra. Ninguém treinou mais que você, ninguém quer mais ganhar do que você. Aí pra mim, eu.
Que legal.
É bobo, mas pra mim.
Não é bobo, não, cara. É massa demais.
Cara, não é bobo. Essa conexão que se tem com o coach, que se tem com essas pessoas que você ama naquele dia, naquela coisa, é uma coisa tão importante e é tão assim, e faz você se sentir mais ou menos que em casa, né? Faz você sentir ok, tanto com as minhas coisas. E não importa onde você estiver, você tá em casa, você tá com o seu time, você tá com esses seus rituais, essas coisas são assim. Eu vi no backstage, nas lutas, assim, na época que eu tava sempre atrás ali da WC, UFC no backstage, eu sempre via esses rituais loucos, assim. Como eu tinha que sempre no banheiro, a fila do banheiro era longa. Eu fiquei todo mundo acho que ele tá aqui. Calma aí, tô saindo, fera. Mas assim, era lotado. Uns que vomitam, uns que, né, tem duas barrigas. Então, assim, eu sempre vejo esses rituais, assim, eu vejo eles uma coisa muito especial, assim. E eu queria saber qual era o seu, porque você é tão sempre animada, tão sempre espuleta, que eu fico imaginando que você tinha, obviamente, mas eu queria saber como é que era um pouquinho dessa parada. E você mora em Varginha, né?
Moro, tô aqui até, de quarentena, na casa da minha mãe, só aumentando as bochechas.
Coisa boa, né?
Tem mais nada pra comer aqui já, pô, acabei com tudo.
Comida boa demais aí.
Inventando receita, coisa que eu nunca fiz, tô inventando receita.
É, não é difícil, mas você vai ficar quantos dias aí?
Então, tô esperando acabar a quarentena, que eu não tenho data prevista direito, né, e eu já tô me programando pra voltar lá pra América Top Team.
Porque a gente tava tentando trazer você pra Califórnia, né, a gente conversou sobre isso, a Mandinha vem pra cá.
Amei o campeonato, amei ter ido pra lá, nossa...
A Mandinha competiu no EBI, cara.
Ah, foi. Que massa! Como é que foi?
Ah, foi demais.
Muito legal.
Ela é muito. O que aconteceu? Quando ela veio pra cá competir no EBI, o Pablo Pinha me mandou uma mensagem: olha, minha aluna tá aí, aquele estilo ranzinza dele. Minha aluna, você dá uma atenção pra ela, não tá com ninguém aí. Você dá uma atenção pra ela aí, não sei o que, não sei o que. Eu falei: tá bom, vai procurar ela. Eu falei: Amandinha, sou eu, Rose. E foi uma graça, porque a Mandinha, na verdade, foi uma das. No EBI. Teve um sangramento, né? Aconteceu um corte na cabeça, alguma coisa.
Hoje não sei o que foi aquilo que cortou. Foi
muito estranho. Parecia como se fosse um arranhão, entendeu? De alguma coisa, do cabelo puxando alguma coisa, um arranhão. E ela começou a sangrar no meio da luta. E foi muito louco, assim, porque eu nunca tinha visto sangue numa competição de mulher dentro do EBI. A gente não tava entendendo o que tava acontecendo. Então a Mandinha entrou sempre fazendo aquele memorar.
Alguma coisa normal no...
Ai, que massa, cara. Que massa.
Foi uma competição muito legal.
E como é que foi? Fazia tempo já que você não competia, só jiu-jitsu?
Fazia. foi quando eu tava no suspenso ainda pelo doping. Aí foi, apareceu a oportunidade de competir.
É, como é que foi isso daí?
Então, quando eu fiquei sabendo que eu tava treinando pra eu lutar, tinha acabado de assinar com o UFC e tudo, tava aquela emoção. Aí eu assinei contrato com o UFC, já assinei pra lutar em julho, foi, e que tinha sido a mesma época no UFC Fight Week, uhum, que eu tinha lutado no MMA Amador. Aí eu, gente, ai que legal, fui campeã no Mundial de MMA Amador. E vou lutar no UFC na mesma data, em Las Vegas. Nossa, vai ser tudo muito bom, né? Nesse tudo muito bom, acabei meu treino um dia lá na América Top Team. Sensei Parrumpinha me liga. Amandinha, onde você tá? Ah, sensei, tô aqui sentada no estacionamento, conversando com o pessoal, tudo. É, você foi pegando doping, eu. Quê? É, você foi pegando doping, olha o seu e-mail. Ah, sensei, para, viu? No doping? Não, é sério. Não pega carro, tô indo aí conversar com você. Aí eu já desabei, comecei a chorar, porque pra mim eu tava fazendo tudo certo, dieta certinha, treinando pra caramba, porque é o meu sonho ainda, né? Uhum. Aí foi maior doideira, um tanto de gente me acusando.
E quando que foi isso, Amandinha? Quando que foi isso?
Foi 2 anos atrás.
Porque eu olho, você tem... 3 anos atrás. Você estreou no UFC o ano passado, então foi 2018 isso?
Foi antes. Você antes da estreia.
Começou suspensa...
Pois não, foi isso, na minha aula tem mais.
Nossa.
Aí fui, tinha gente da minha cidade que falava que eu era drogada, um tanto de pai tirou filho da academia, porque que tem muita isso, gente cara. Que não sabe, né? É ignorância, não conhece. Aí foi punk, fiquei triste, uma semana bem chateada, porque ainda tava lá nos Estados Unidos. Só que, graças a Deus, o Alex, meu empresário, o sensei também me acolheram muito bem. Eles acreditaram em mim. Aí a gente ficou na luta pra tentar descobrir como foi. Acabou que foi uma loucura. Eles me deram 2 anos de suspensão.
Ô, louco!
E eu aceitei.
Foi um absurdo. Rafa, desculpa, Amandinha, te cortava. Rafa, pensa num absurdo no MMA. Foi o que fizeram com essa garota.
Que é isso?
Porque quando você tem um SPM de 9 anos de carreira de luta, você tá tirando quase um terço da carreira dela de uma babaquice dessa, entendeu?
Que isso, cara.
Você sabe qual foi o suplemento? Você descobriu o que que era?
Descobri tudo.
E já era usada? Era usada já?
Já.
Porque você tinha acabado de assinar com o UFC.
Tinha. E foi muito louco porque a minha família ficou sabendo pelas redes sociais que foi muito rápido. A internet, a mídia foi pro... Eu nem conseguia, tinha falado com a minha família direito. Eles estavam tudo doido aqui, né? Mas aí foi, eles me deram 2 anos de suspensão. Nesse tempo, no começo eu fiquei muito chateada, porque eu abri a garrafinha d'água e ficava, caramba, será que eu posso tomar? Porque caraca, eu não sabia se estava contaminado, não sabia se eu tinha tomado na garrafinha de alguém, não sabia se alguém tinha colocado. Foi uma loucura. Mas eu aceitei os 2 anos, não tinha mais o que fazer, e eu aproveitei para conhecer tudo por dentro do UFC, porque eu acho que é uma empresa muito grande. Quem, às vezes, um brasileiro que não está acostumado, entra no UFC, é uma estrutura que não tem igual. A gente chega na semana, tem a programação certinha do que tem que fazer, e já tem que conciliar com o treino, é muito doido. Então, nesse tempo, nesses quase 2 anos, eu aproveitei para tudo quanto eu sei que eu pude. Fui de corner nos outros eventos para ter aquela adrenalina. Lutei o que eu podia lutar. Baby, aí tá aí, né? Isso foi bom para mim. E quando tava acabando a suspensão, um ano e 8 meses depois, eles vão, liga pro Alex, pro meu empresário, e fala: ó, realmente, no caso da Amanda, foi contaminação, então a gente tá liberando ela pode lutar.
Que sacanagem, cara. Quer dizer, que bom, mas obrigada. Puta que pariu, né?
Só que ninguém fez nenhuma carta, isso que o pessoal, meu time ficou meio chateado, só que eu aceitei, fiquei felizona, porque eu acho que nesses 2 anos eu consegui crescer muito, tanto tecnicamente quanto na cabeça, pra poder saber como lidar com o UFC.
Você sabe que Amanda, meu pai, sempre fala isso pra mim. Ele fala: nada na vida acontece por acaso. É que a gente olha umas situações e você pensa que foi a pior coisa que podia ter acontecido pra você, e na verdade foi a melhor coisa. E nada De repente você ter entrado quando você entrou, sem ter tido essa ciência de se entender na organização, porque o UFC é uma máquina ali, né? Ali é o primeiro, vai next, não tem nem tempo. Você chega lá, você já faz vídeo, a Suzy faz maquiagem, você conheceu a Suzy.
Ah, gente, ela é demais.
Já entra, você já entra, sai no aeroporto, ninguém segurando teu nome, você já entra no ônibus, você já vai no negócio, você vai pum, é uma máquina.
Pra pensar, é.
Você não tá acostumada com aquela parada toda, com aquele nível de coisa que é completamente diferente do que você faz em shows em outros países? Eu tô assumindo que no Brasil é completamente diferente do que uma coisa dessa. Você pode ser pega desprevenida. Eu acho que isso foi até bom pra você amadurecer. Obviamente foi pra você amadurecer. Você tem ciência disso, que é o mais legal, né? Você não deixa isso te abalar, não tem ciência. Nunca perdeu o sorriso. Graças a
Deus. E sabe o que é outra coisa também? Gente, eu fiquei muito famosa porque caiu no doping. Atleta do Brasil cai no doping. Aí depois, atleta do Brasil aí não se atrapalhou. Ei, Charol!
Caraca!
Foi muito legal a história. Eu gostei também.
E rolou uma pressão assim de tipo, pô, eles vão me cortar, não lutei ainda.
Eu fiquei com muito medo disso. Porque a primeira coisa que passa na minha cabeça, nossa, caí no doping. E aí agora? Só que o Alex foi, me tranquilizou muito, falou: não, Amandinha, calma, relaxa. Já conversei com todo mundo, já conversei com o seu matchmaker. Aí, ufa, ele me tranquilizou e isso tava tranquilo.
Cara, que legal. E você tá na tua. Desculpa, Rosa, vai.
Tá, tipo assim, eu tô takeover, você quer que eu saia agora?
Não,
tá
de jamais, manda.
Ô, Amandinha, eu sou muito estilo americano, eu moro aqui há 25 anos, né? Você não pensou em processar a USADA, não? Ou é alguma coisa que não tem como fazer isso?
Então, isso eu já conversei muito com o meu empresário, né? Porque depois do caso do Yoel aí também, né, galera?
É.
Só que agora eu acho que ele olhou isso já, tem um tempo que a gente pode processar. Isso. E agora eu tô mais focada na minha luta mesmo, entendeu? Tô deixando isso daí um pouquinho pra frente quando der uma parada,
sim,
sei lá.
Sim, e aquela história do Romero também, ganhou, mas não vai receber nunca, né? Uma empresa pequena de...
Mas olha só, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Quando eu falo desse negócio do processo, na verdade, na minha cabeça, não é você receber uma grana. Você grana, beleza, porque você ficou parada 2 anos, afetou o seu business 2 anos, afetou sua carreira 2 anos. Então, te afetou. Você pode, de repente, olhar pelo lado positivo, que é uma maravilha você fazer isso na vida, porque tudo é o que a gente decide, como a gente decide responder a certas coisas. Mas é o fato de que a USADA tem que estar ciente que fazer esse tipo de coisa tem consequências e outras pessoas podem se basear nisso pra isso não acontecer com no futuro, entendeu?
Mas depois da minha luta, depois do que eu caí, eles melhoraram muito, porque não sai mais o nome do atleta. Antes, como saía já de uma vez, eles atestam o potinho B também.
Pra a contraprova, né?
É, a contraprova, pra ter total certeza antes de já sair falando o nome, né? Que eu acho que o pior é isso, quando sai a notícia lá, tal pessoa caiu no dó.
É, pô.
Contaminação, se não é.
Essa história ainda não tá over pra você. Esse pedaço desse puzzle da sua vida, eventualmente, quando você tá fazendo, você vai ficar mais velha, assim, na minha idade, minha senhora aqui, você vai começar a ver que todos esses pedacinhos que aconteceram na sua vida, que aconteceu em certas situações, eles se juntam no final, entendeu? Vão se juntando. E você vai começar, de repente, você vai virar uma pessoa no futuro que vai poder ajudar outras pessoas, você vai ver o mesmo caso, você vai poder estender pra eles. Sim, eu acho que é uma coisa que deixa guardada agora, bota o seu foco realmente nas suas lutas, que é onde você tem que estar, mas o pessoal à sua volta também podia cogitar já de começar a fazer alguma coisa, porque você não é, relativamente você não é advogada no caso, você não precisa fazer nada, né? Mas eu acho que tinha que ser movido uma ação criminal contra a USADA. Eu acho que o advogado criminalista, eu vou dar um telefone bom pra vocês, que eu tô...
Eu já vai sair, ela já vai tacar a mandinha, vai lá... Tá. Amanda Ribas, pensa em processar a USADA. Gente, eu não falei nada, foi a Rose.
A Rose tá me dando número de advogado já.
Escuta, eu tive uma conversa. Eu tive uma conversa com o Verdun, que tá voltando de 2 anos de suspensão também. E ele falou que ele começou a brigar no começo, Rose. E a resposta da USADA é mais ou menos assim: então manda pra gente prova de todos os suplementos que você toma, mostrando, não sei o quê. Ele gastou, sei lá, ele falou que ele gastou 20 mil dólares. É, cada teste de cada suplemento. Ele falou que ele testou até o chimarrão que ele toma. Pra ver se tinha contaminação no negócio. Cada teste daquele custa $1,000.
Well, os testes, quando você testa os ingredientes, é por ingrediente. Isso. Por ingrediente é mais eu sei, né, porque no cannabis, no CBD, você tem que testar todos os ingredientes que tem num vidrinho de CBD. Então, por teste, por item que tem dentro do negócio, é 100 e poucos dólares. Então, uma coisa que tenha 8 ingredientes, isso, 9 ingredientes, aí vai pros 1000 e poucos dólares. Então, depende. Se tiver 30 ingredientes, aí fodeu, 3 mil dólares.
Então, ele falou que ele foi gastando. O tempo vai passando, porque ele manda, eles analisam, aí passa uma semana, passa duas, passa três, aí ele manda outro, passa três. Aí ele falou, ah, pô, já tinha passado um tempo, aí eu falei, ah, quer saber? Dane-se. Aí ele falou, vai custar, e no final da história ele só vai gastar dinheiro, não vai resolver nada.
De qualquer maneira, a gente vai se falar. Agora, eu tenho outra pergunta. Não, você quer que eu saia fora?
Não, pergunta.
O Rafa, Mandinha, você tem uma família de lutadores, né? Você tem o seu pai que treina, te treina um dos seus treinadores. Você, como é que você começou desde pequenininha? Como é que você falou, cara, eu vou fazer luta, essa é a minha parada, e como é que é?
Eu acho que na hora que, quando me deu o estralo, que é o que eu queria mesmo, foi depois do MMA amador. Porque eu sempre lutei desde novinha. Teve uma época que eu parei, que eu fiquei fazendo só dança, só dancei, porque... Eu fui lá na academia, o pessoal, na escola e na academia, o pessoal falou que eu já tava ficando fortinha, parecendo um homem, que eu tinha que tomar cuidado. Sabe naquela fase que tá virando mocinha? Uhum. Aí eu fiquei com medo e os treinos estavam muito duros. Aí eu falei, ah, não quero mais treinar. Aí fiquei só na dança. Daí meus amigos começaram a viajar com o judô. Viajaram pra tudo quanto é lugar, não sei o quê. Aí eu, quer saber? Ah, vou começar a fazer, vou voltar a treinar. Aí meu pai, ó, você só vai voltar a treinar jiu-jitsu se você fizer judô também, pra melhorar o seu jiu-jitsu. Eu, poxa, que eu não gostava de judô. Nossa, não gostava. Aí eu comecei a fazer judô pra melhorar no meu jiu-jitsu. Só que eu fui me destacando no judô, aí fui pra brasileiro das Olimpíadas Escolares, comecei a ganhar bolsa atleta e fui morar em Belo Horizonte com 14 anos.
Uau.
Fui novinho pra lá, morar numa república. Aí lá, nossa, eu cresci muito, porque imagina, uma menina, né, 14 anos, morando numa república com umas meninas de 28 anos, que já era seleção brasileira e tal.
Nossa.
Aí eu cresci muito na minha cabeça, fui participar de seletiva olímpica, de seletiva de circuito europeu, só que eu machuquei muito no judô, porque era muito competitivo. Aí chegou numa época que eu fiquei bem chateada, porque eu tava na seletiva olímpica, e eu já tinha feito a cirurgia uma vez no joelho, fui, tive que fazer de novo. Aí eu falei, ai, papai, ó, quer saber, não quero mais, só tô machucando e não tenho faculdade ainda, e agora, não sei o quê. Meu pai e minha mãe foram falar, ah, Amanda, volta pra casa, vem que a gente vai te acolher, essa é a nossa filha, né, não, claro, não tem essa, vem, sua cama sempre vai estar aqui. Aí eu voltei pra Varginha, nem queria saber de academia, nem chegava perto da academia, isso que... Fui criada, né? Meus amigos aqui são todos do treino. Não sei, um dia me deu na cabeça, fui lá, assisti o treino. E o pessoal tava todo mundo treinando pra seletiva do MMA Amador. Tava naquela energia, sabe? Uhum. Aquela energia que só que. Só de quem tá na academia sabe, todo mundo treinando pra competir. Aí eles, ô Mandinha, que você não vai? Eu. Quer saber?
Que pô, massa.
Fui! Fui na seletiva lá, não tinha muitas meninas pra competir, meu pai conversou com o Carlão Barreto, aí só fui, acabou que só fui eu de menina, que os meninos tentaram tirar o visto, como só tinha eu de menina, a comissão atlética só tentou tirar dos meninos, aí eu fui, tentei a minha sozinha, só eu peguei o visto, os meninos, nossa, ninguém conseguiu, aí eu viajei sozinha, eu e o advogado da comissão. A gente foi pra Las Vegas, foi uma raça.
Que é essa, Mandinha? Que seletiva é essa? Como assim? Eu nunca ouvi falar disso.
Foi o Carlão Barreto, era da Confederação de MMA Desportivo. Aí, não sei falar certinho agora, mas teve até, ou não sei se foi ano passado ou ano retrasado, mais uma brasileira que foi campeã.
Que eu massa, achei, então, cara. Então,
a seletiva no Brasil e competem em Las Vegas, é isso?
O Mundial foi em Las Vegas. Esse ano eu não sei onde foi. No ano que eu competi foi. Foi no UFC Fight Week.
Muito louco, né, cara?
Aí cê... Ah, não, né?
Oi?
É no Tough Enough em Las Vegas ou não?
Foi.
Foi no Tough Enough.
Aham. Uhum. Ah, e eu ia estrear nele também, só que lutando à noite, né?
Entendi. Bem legal. É. E você. Aí isso foi o seu começo, porque aí você começou a treinar o boxe ali naquela época, aí você começou a fazer...
Uhum. Aí eu fui e ganhei o MMA Amador. Eu, gente, é esse friozinho na barriga que eu gosto. eu fiquei querendo ou não, desde novinha na minha casa, tinha as fotos do meu pai assim, só que na época eu tirava ali tudo. Então era cheio de sangue, eu gosto, é o que tá no meu sangue, né?
Claro.
Então, aí, na hora que eu competi a minha amadora e veio com o título, que a gente gosta, né? Senti o campeão. Eu falei, não, é o que eu quero. Me profissionalizei. Teve derrota também, mas eu acho que tudo é no tempo certo. Eu cresci muito também com a derrota que eu tive. E foi, aí eu fui indo. A história que eu ia pra América Top Team também, que foi muito doido. Porque teve uma proposta de eu ir. Pode me cortar também, se não, eu tiver falando.
Era só. Você foi pra América Top Team antes do UFC? Ou a hora que você assinou com o UFC, você foi pra lá?
Foi antes do UFC.
Quando você tava lutando no Jungle. Não, Max Fight.
Não, no Max Fight.
Tá.
Max Fight. É.
Foi ninguém quer te cortar aqui, não. Rapaz, pode cortar, mas ninguém vai te cortar. Não pode falar à vontade. Você quer ouvir de você?
Então, foi o seguinte. Teve uma proposta de eu lutar na China. Só que o Carlão Barreto com o Minotauro falaram pro meu pai, ó. Eu acho legal a Amandinha ir treinar lá na América Top Team, porque tem muita menina e é a América Top Team, né?
Claro.
Ela vai crescer muito tudo. Só que esse campeonato pra China não ia pagar a passagem de avião. Aí a gente tinha um dinheirinho. Aí meu pai foi, é até engraçado, ele contando é melhor. Porque ele pegou uma borracha, escreveu de um lado China e do outro América Top Team.
Tá brincando,
aí caiu a América Top Team, aí pô.
Nossa.
Aí. Só que nisso o pessoal conversou com o Conan e com o Alex. Eu não conhecia o Alex ainda. Aí chegando lá, ele foi me buscar no aeroporto e tudo. Me viu treinando, treinei super bem, fiquei muito feliz. E aí fui e assinei com ele. Aí a gente tá treinando muito. Eu fiquei um tempinho sem competir, só treinando lá. Aí eu fui no UFC Texas com a Jéssica Aguilar, pra ajudar ela no UFC. Aí conheci o matchmaker lá, o Alex me apresentou.
Aí, Sean, mas você quer lutar?
Era o Sean Sheldon. Tá. Ele olhou pra minha cara só. Aí o Alex, ó, oh, essa é a Amanda, minha atleta. Ele, aí eu, tudo bem? Você quer? Não, não, não. Começou a desenrolar. Ele deu uma meia volta, virou, você quer lutar o UFC em Las Vegas? Eu, nossa, lógico.
Cara.
E foi assim.
Que massa, cara. Que história demais, né, cara? Muito massa.
É.
Muito...
Mandinha, como é que você, assim... Rafa, vou fazer outra pergunta, né? É que eu nunca consigo conversar com a Mandinha. Você tá só no meio aí.
Acho que eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Continua ali, é.
Mandinha, olha só. Eu tava até conversando com o Rafa sobre isso outro dia. Como é que você faz pra conciliar a sua vida pessoal? Porque eu sei que você deve estar namorando ou não tá namorando. E você conhece todo mundo do treino. Você namora com os caras do treino. E como é que não sei o quê. Como é que funciona isso, essa parada toda pra você?
Pô, eu quero... Nossa, tá complicado pra mim. Porque eu acho que o povo pensa que eu sou brava. É difícil, juro.
E eu, eles correm.
Eu não sei o que acontece, eu fico, gente, calma, paz e amor, eu não sei, estou solteira, é complicado aqui na academia, porque eu conheço o pessoal desde novinha, né, no UFC às vezes é complicado, porque eu vou concentrado para minha luta, então tem que ser, olha só o que fizeram nesse UFC, teve um negócio que é tudo menos luta, com a Amanda, aí eles me perguntaram qual foi meu pior encontro, aí eu, gente... Ai. Como é que eu vou falar isso na frente do meu pai? E ele tava lá.
Aí
foi um do Tinder. Que eu já tive Tinder. Foi.
Então foi o seu pior encontro. Cadê o seu Marcelo? Tá aí não, né?
Não, tá não. Mas ele escutou, né? Na já foi.
Tá agora de implementar tudo. Então você teve um encontro no Tinder que foi o seu pior encontro. Mas você já saiu assim... Dentro, assim, como é que você fala? Obviamente, outras pessoas te perguntam, né? Como é que você faz pra sair? Porque você tá dentro de uma academia, você conhece todo mundo. Seu pai e seu irmão tá ali. Trust me, Amanda, eu sei a dor.
Eu sei.
Tá ali, te amo. Você não consegue fazer nada, entendeu? O cara que se metia, você fala, não, minha irmã, sai fora daqui. Porra, cara.
Para com o bom é que meu pai e meu irmão são muito pais e amor. Todo mundo acha que não, porque eu sou muito apegada neles, né? Nossa, só de olhar já conheço, mas, nossa, ó, meu ex-namorado, ele era judoca, que a gente treinava junto, tudo. Aí a primeira vez que ele veio pra cá pra conhecer minha família, ele já foi direto na academia e tava tendo aula de Muay Thai. Marcelão adora zoar, né? Aí, que ele chegou assim na porta, aí meu pai só parou o treino. Aí, acho que ele já tinha ensaiado com os meninos, entendeu? Ali, ó, aquele ali é o meu ex chama Alex Pombo. Aí meu pai, aquela ali que é a pombinha que quer pegar a banda da gente. E os meninos tudo cara fechado assim, ó, meu Deus do céu, papai. Mas foi, aí depois todo mundo começou a rir, foi engraçadinho.
Sim, eu acho que eles confiam às vezes quando eu trago alguém pra conhecer e tudo, mas sempre tem um comentário, tipo assim, baixinho esse cara, hein?
Vamos ver.
Magrinha, teu braço maior que o dele, tá louca, mano? Eu escuto sempre
um comentário
disso.
É normal.
Ixi,
Rosa. Eles são complicados.
Deu uma cortada, brava aí no teu áudio agora.
No meu?
É. O que você falou? Repete.
Eu falei que meus irmãos perguntam se o cara é baixinho. Sempre tem um comentário. Vai querer ter filho com esse cara baixinho desse jeito? Falei, baixinho? Eu só tenho 2 dias que eu saio de casa. Como assim querer ter filho? Tá louco? Então, assim, vamos ver qual é o jiu-jitsu desse cara, qual é da parada. Bota ele pra treinar aí. E é sempre assim, eu na minha vida toda, nunca conheci gente fora do jiu-jitsu. É muito difícil, né? E aí, no segundo que eles descobrem alguma coisa do jiu-jitsu, começa a dar, caraca, teus irmãos são fogo, hein? Teus filhos não morrem, me matam.
Você já pensou a cena, né, cara?
Ô, Rose, eu fico imaginando, porque se comigo é assim, imagino com você.
Nossa,
né? Gente!
Uma bola do tamanho do mundo pra conseguir segurar uma onda dessa. Ainda mais. Porque você sabe que a minha personalidade não é fácil. Eu tenho uma personalidade muito forte. O cara fala uma coisa banal, eu já olho pra cara, meu irmão, tá de sacanagem comigo, né? Pelo amor de Deus. O cara quer fazer um... Poxa, você é uma moça muito inteligente. Aí eu... Tá, já perdeu. Não dá. O nível de grosseria é tão alto que... E não é nem que eu queira...
Porque foi criado no meio de lutador, entendeu? Então já tá acostumada com os... Com tudo. Até com os olhares você já... pra cima de mim, meu
filho. Nada. Se não tem um que consiga fazer um bate-boca comigo, ele vai perder certo. Certo, vai perder. Aí se eu quiser impressionar mesmo, eu sei como impressionar, entendeu? Mas eu tô. Calma. Mas eu tento evitar. Hoje em dia, assim, eu tentei abrir uma coisa no Bumble, botei um nome diferente e tudo. Mas aí eu descobri que você faz o Bumble, essas paradas online dele e fica na área, né? Aí o meu amigo do. Just swipe right, não sei o que. Que swipe? Eu falei, caraca, que isso. Aí um aluno de uma academia, a pai de uma aluna da academia, mandou uma mensagem. Aí eu falei, ah, não, tem que sair fora disso. Não dá.
O cara manda pra ela assim, Rose!
Oi, você por aqui!
Acabou com a graça.
Nossa, é muito complicado. E eu, tipo assim, eu falei pro Rafa, eu sou sapiosexual. Sabe o que é sapiosexual? A pessoa que é interessada na inteligência dos outros, né? E tem uns caras que falam que cada cobrinha é fácil de distinguir o preto e branco do colorido muito cedo, logo. 3 palavras, você já fala, ai, 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 ai.
Sabe o que eu vi uma vez que, nossa, me desanimou muito? Mocinha era até gente boa, bonitão. Aí ele foi e postou um vídeo fazendo tipo sombrinha de Muay Thai. Gente, todo torto. Mandou até uns negócios assim. Aí eu, não dá uma treinada. Não,
e ele tava, e provavelmente tava querendo te impressionar.
Não.
Eu estudo cada coisa. Não é possível que eu tô ouvindo isso. Não é possível que eu acabei de ver um negócio desse. Esse cara tá de brincadeira comigo, né? E eu mesmo falo, ele fala, meu amigo, eu sou muita areia pro seu caminhão, dá licença. Vai dar pra ter essa conversa agora. Não. Você, assim, você sairia com uma pessoa fora do jiu-jitsu?
Sim, seria normal.
Isso, né, amor?
Não sei como seria. Ih, travou, não ouvi.
Você vai meter a porrada no cara? Não tem como, Amanda. Você não tem, não dá. Você sente eu sair e falar, caraca, eu posso bater nesse cara? Como é que você sai com um cara desse? Não tem como, Amandinha.
Pelo menos eu sei que eu estou tranquila, entendeu? Eu estou protegida.
Ou protegendo, né?
Não, sai a porrada no cinema, ele fala, amor, dá licença, fica sentadinho aí que eu vou resolver isso pra você.
Dá um passo na frente e fala assim, você não fala assim com o meu namorado, hein? O cara vai falar, como assim? Você não faz? E o cara andando pra trás e empurrando ela pra frente, né? Fala, amor, resolve aí.
Ela vai falar assim, amor, fica calma. Vem cá, cara, você não vai querer que eu te enche de porrada agora, né? Por favor, não me faz
fazer de porrada, né? Dá
licença. Ah, mas muito engraçado isso, cara, muito engraçado. Porque a Mandinha que quebrou as caçoadas aqui no EBI, entendeu? Foi uma...
Então...
Não, a gente se divertiu. Eu conheci a outra Ana também, a Luana.
Foi
uma saída até o final das contas, você não tá entendendo? Nossa, que delícia. No tubo.
Não sei se o açaí era muito bom, tava todo mundo com fome, mas tava uma delícia.
Que massa.
Não. Foi muito bom, foi muito bom. Então, Amandinha, você acabou de lutar. Quanto tempo você tira fora pra depois? Você tira uns 4, 7 meses assim ou como?
Sem lutar, sem treinar?
Pra tua próxima luta.
Não, até a próxima luta. Você vai tirar agora pelo menos uns 4, 5 meses, né? Mínimo. Né? Ou não?
Então, eu já queria lutar agora já. Tipo, em...
Também não. Em
janeiro, fevereiro, março, abril, em final de maio, junho, já quero lutar. Porque eu... O único problema é esse lance da corona, que a gente não sabe quando vai acabar, quando vai ter evento de novo, não tem nada certo, né? Eu já quero lutar daqui uns 2 meses, já.
Vai ter o UFC em São Paulo, né, cara? Fica de olho, porque se o evento for confirmado, vai ter gente que não vai conseguir ir por causa de viagem, vai ter um monte de luta que vai cair. Aí eu tava com o Vicente Luque e a gente tava falando mais ou menos isso. A luta dele foi cancelada e ele tá assim, tipo, eu vou ficar de olho ali porque de repente cai alguma luta e eles me chamam, então eu tô pronto pra aquilo. Eu queria falar da tua luta com a Mackenzie, cara, que você chegou ali no main event, underdog, roubou o show. Conta como é que foi. Essa foi demais, né? Foi ali que surgiu a Mandinha, todo mundo começou a prestar atenção, né?
Nossa, quando surgiu a oportunidade de lutar com a Mackenzie, eu, caramba, vou, lógico, porque eu sempre assisti as lutas dela de jiu-jitsu, né? E ia ser um lutaço. E eu gostei da energia. Sabe quando você gosta da energia da pessoa? Eu gostei da energia dela. Eu falei, ah, vai ser massa. E medo, fiquei, lógico que fiquei. Eu sempre fico morrendo de medo. Quando me falam que eu vou lutar, eu encho de bolinha. Aí depois acho que eu vou treinando. Aí eu vou vendo o fluindo, sabe? Eu fico felizona. Quando eu vi ela a primeira vez, eu vi ela com a filhinha dela. Eu achei tão bonitinho. E foi muito legal. Na hora da luta mesmo, eu consegui escutar direitinho tudo que o Parrumpinho e que o meu pai falavam. Eles até ficaram zoando, que parecia que eles estavam jogando videogame. Que falavam XX bolinha, eu ia fazia o FUF2. E deu tudo certo. A estratégia funcionou, dei a queda, dava pra às vezes pra ter continuado mais no chão, mas estratégia.
Claro.
E eu acho que ali foi que mostrou pra que eu cheguei no UFC, né? Pra
com
que
certeza.
Eu vim nesse campeonato. Não, que na primeira foi eu ganhei finalização. Nessa segunda luta, consegui mostrar mais meu jogo de strike, né? Contra uma atleta que tem um overhand muito forte.
Tem.
E tava vindo de
lutas era uma arma boas. Surpresa dela, né? Ela surpreendeu muita gente com aquele overhand na primeira luta, né? A galera falou, meu Deus, ela sai na porrada também. Fica todo mundo naquela expectativa de vamos ver que horas que ela vai botar a pessoa no chão e vai fazer o jiu-jitsu. Mas aí esse overhand dela é muito forte mesmo. Então foi...
Foi emocionante. Porque as minhas filhas são loucas. A Hayley é louca pela Mandinha, adora a Mackenzie também. E elas ficaram super nervosas, assim, como menina, né? Porque você vê, tem a nova geração de meninas que a gente não pensa ainda, que estão assistindo vocês, que estão, tipo, se espelhando e começando e se interessando, e que vocês não estão nem sabendo que elas existem, entendeu? Tipo assim, é muito legal ver a animação das meninas, tipo assim, assistindo a luta. E torcendo pelas duas nervosas e tendo esse feeling que, na verdade, elas não têm com os homens em nada. Elas não estão nem aí, os caras. Quando a Mandinha vi Mackenzie ali, foi uma parada completamente diferente. Foi muito bom e foi muito legal. Pra mim, como mãe ver, eu fiquei, tipo assim, com meu coração. Finalmente. Elas assistem, ficam quietas, assistem as pessoas que elas conhecem. mas ter vocês duas ali foi muito legal, representando o jiu-jitsu, obviamente, e representando assim o Brasil inteiro. Vocês fizeram uma luta maravilhosa, eu fiquei muito animada.
Eu quero dar uma pimentada.
E foi legal lá, que tava o meu pai e o pai dela também. E aí eles até perguntaram, nossa, vai ser uma... Que no card tinha eu com meu pai, ela com o pai dela e tava o Lucron também. Eu achei muito massa o card,
que
tava
massa.
Meio que familiar, assim, sabe? É. Foi massa.
Você sentiu que tipo, fizeram um big deal da Mackenzie quando ela veio pro UFC e tal, então tipo a estrela do Brasil e tal, você sentiu que rolou tipo, ó, vamos pegar essa menina que acabou de entrar aqui no UFC pra colocar, eu vou falar, não vou me segurar, pra fazer uma luta mais fácil pra Mackenzie, pra ela continuar se dando bem, você sentiu alguma coisa? Porque o que eu senti foi o seguinte, eu falei, porra, chegou e roubou o show, né, cara, porque parece assim, tipo, a Mackenzie vai lutar.
Ah, eu adoro ouvir isso.
Não, mas é verdade, cara, mas é verdade. Tipo, ó, a Mackenzie vai lutar. Ah, não é nem a Amandinha que tá lá, é a luta da Mackenzie, né? Falei, e o que aconteceu? É, a Mackenzie perdeu. E aí?
Engraçado, eu não
tenho
momento.
Jura? Eu penso muito nessas coisas.
Quem tava na minha volta... Me deu tanta confiança, eu acho que eu não consegui. Não, eu, sinceramente, não consegui ver por esse lado, porque eu tava treinando tanto que eu vi era a minha luta. Sim. Em nenhum momento eu vi a luta da Mackenzie, o pessoal tá falando só da Mackenzie. Porque eu acho que eu tava tão focada que eu via só, às vezes falava, sei lá, Mackenzie vai lutar com a Amanda. Mackenzie, não sei o que, eu só li o Amanda. Eu, meu nome realmente veio pra fazer história no UFC, né?
Muito
então
massa.
Nem prestei atenção nisso.
Muito
quando
massa.
Eu vi que a Mackenzie ia lutar com a Amanda, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, eu falei, meu Deus, mas já tão cedo, depois de ter filho, essa menina vai lutar? Porque foi muito... Ela era muito criança. Pô, eu já pari três, entendeu? Então, assim, o seu corpo, você tá completamente diferente, você não tá... Entendeu? Então, eu achei que ela voltou muito rápido pra luta, entendeu? Voltar a lutar. Isso até o tempo de você... Fala.
É, isso eu ouvi muito. Muita gente falando, ah, será que ela tá preparada? Tudo. Eu achei muito legal, foi uma declaração que ela deu depois da luta. Ela falou, ah, todo mérito vai pra Amanda, tudo, porque eu tava no meu 100%. O UFC fez vários exames nela pra conseguir. Como ela era a estrela, é ainda uma estrela do campeonato, eles não iam colocar a Mackenzie numa luta estando 50%, né?
Sim.
Então, tanto é que ela bateu o peso. Eu, poxa, perdi os 20% da bolsa.
Amandinha, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. O meu primeiro pensamento da Mackenzie foi, poxa, ela tá voltando tão cedo. Mas em nenhum momento eu duvidei da sua, do seu skill set. Eu sabia que você tinha o seu corpo. Eu sabia que você era um tough opponent, que não era conhecido, mas era um very tough opponent pra ela. Então eu, na verdade, achei que foi uma desvantagem da Mackenzie entrar naquele momento, sem saber. Porque você, quando você tá lutando no UFC hoje em dia, o Rafa, você não tá lutando com moleza em lugar nenhum.
Lógico
você
tem que não, de forma alguma. De forma alguma. Mas
o nível é muito alto, todo mundo que você vai lutar ali dentro. Então você não pode levar ninguém como brincadeira. Eu achei, tipo assim, na verdade, quando eu vi o matchup que eu falei, caraca, Mackenzie, o primeiro pensamento foi, nossa, ela acabou de dar luz, já tá lutando, mas não foi em um momento, tipo, pra descreditar e dizer ela não tava preparada o suficiente pra lutar com você, Amandinha. Foi o fato de que, independente de com quem que seja, eu achava que ela tava voltando muito cedo pra luta, mas disregard isso, o seu skill set foi, obviamente, mostrado e vai ser mostrado ainda
com
muito
certeza,
mais vezes.
Com certeza. Mas o que eu quis dizer não foi nem em relação às duas. Eu nunca nem pensei nisso. Eu pensei assim, eu falei, pô, quem casou essa luta, escolheu sem o menor conhecimento, olha no papel ali, né? Fala assim, ah, aqui, ó, acabou de entrar no UFC.
Ele sabia o que ele tava fazendo.
Tá
o Sean
uma,
Shelby, ele
tá com uma... Então, mas então, é essa parte que eu fico meio assim, entendeu? Tipo, ó, ela tá voltando, fala, ah, essa menina acabou de entrar aqui, eu vou colocar ela pra lutar e acabou com a festa. É isso que eu acho, de coração, assim. Porque eu assisti essa luta... E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, você vê a energia da Amandinha lá, tal, não sei o que, você acaba, você torce, né, cara? Porque a gente, quando vai ver...
Ai, que bom!
Você vai ver, pelo. Você, assim, pega o primeiro interesse, vai pelo nome, né? Fala, ah, a luta da Mackenzie, a Mackenzie vai lá. Aí você começa a ver, você fala, pô, ela vai lutar com a brasileira também. Aí você começa a prestar atenção, e aí cai a ficha, entendeu? Que fica muito massa. Eu tava falando com o Marreta, o breakdown desse UFC Brasília, eu fiz com o Marreta. E o Marreta tava falando de vocês, ele tava falando de você e do Moicano. Ele falou, meu, eu ali, eu fecho o olho e boto todo meu dinheiro nos dois ali, porque a Amandinha tá dura demais. E o Moicano é um monstro também, né, cara? Então ele falou, quanto aos dois ali, ele falou, eu não tenho nem... Porque a gente tava assim, ah, essa luta, quem ganha, como é que vai ser, tal, não sei o quê. Ele falou, não, imagina, ali os dois, eu te dou 100% de certeza que os dois vão ganhar. E não deu outra, né, cara? Muito massa.
Eu sempre ligo pro Corrom, banha, como é que ela tá? Aí ele tá maravilhoso. Tá tudo maravilhoso, tá espetacular. Tá super afiada, tá tudo nos trinques. Eu, beleza, me liga depois da luta pra me avisar qual foi. Ele, valeu.
Que massa.
E ele sempre manda mensagem. Eu falei, e aí, cara, o que que tá acontecendo? Aí ele ganhou, oh, tá espetacular.
Muito legal, muito legal.
Mas ele sempre fala, ele fala e continua. Ele falou, cara, essa menina não para de me surpreender. E realmente não para, e você não para de surpreender, acho que é ninguém. Você tá passando pelo momento de essa evolução sua, Amanda, tá vindo no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Eu acho que você tá com um time fortíssimo à sua volta, tanto com seu manager, como de treinadores e tudo. Você sabe que eu sou fãzoca do Parrumpa também, mas assim, que é um dos melhores amigos de infância, entendeu? Mas mesmo assim, você tem um time muito bom atrás de você, e você tem essa luz interna que emana assim, e você só vai atrair coisas boas pra você por causa disso. Ai, sorriso, olha que linda, cara.
Muito massa, né, cara? Demais, demais. Ah, uma simpatia.
Bom, isso, sério. Mas às vezes a gente, às vezes a gente não vê isso, né? É tão bom. Aí é bom.
Porque você tá feliz aonde você tá, entendeu, Amanda? Você não tá correndo o que tá acontecendo, porque eu não tô tendo o suficiente. Às vezes a gente esquece de ver o que a gente tem agora no momento, no presente. E você tá numa situação muito privilegiada de ter crescido no meio da luta, ter a sua família em volta te dando o apoio e suporte total, ter um bom time atrás de você, até as pessoas que te encontraram, que de repente não foram parte do seu time, como o Carlão Barreto, por exemplo, te deu uma excelente pathway. E eu te digo, eu acho que tem muito a ver com o seu interior, a sua áurea, de quem você é como pessoa, que vai te levando para o lugar certo, para você conhecer as pessoas certas. Você tem essa parada dentro de você, isso é óbvio. Você conversa com ela 3 minutos, você dá para ver, né,
Rafa? Na hora. Já chega sorrindo, já tá... Já...
Isso, é.
Muito massa.
Tá boa, e você vai colher tudo que você tá plantando, porque você...
Ah, recebo, vem. Tô pegando aqui, ó.
Muito bom.
O negócio é muito doido. Eu acredito muito que a palavra tem poder, porque na minha primeira luta, a minha estratégia era tentar nocautear ele, só que tanta entrevista que eu dei, eu falei, não, que do fundo do meu coração, eu acho que eu vou pegar ela nas costas e vou sentir ela dando os 3 sapinhos. E não é que foi?
Foi, né? Que massa,
então,
cara.
Eu acredito muito na palavra. Então, quando você fala assim, ó, eu recebo mesmo.
Você tem o que a gente é? Olha, pensa só, 75% do nosso corpo é água, não é verdade? 75%. Certo. A gente é um monte de bola, de água, batendo pelo mundo inteiro e adicionando significado a tudo na vida. Então, você escolhe o tipo de vida que você quer viver, como as coisas que acontecem com você, como é que você vai... vencer a elas, como é que você vai enxergar, né? Como é que você vai, qual vai ser o significado daquilo acontecendo com você, pra você ver. Qualquer pessoa que seja, pega um zada desses 2 anos, você podia ter tido a atitude que você teve, de porra, deixa eu me educar nessa organização, deixa eu entender, deixa eu melhorar, ou você pode, caraca, que meleca, que a minha vida tá acabada, não sei o quê. Isso tudo você, então você escolhe sempre esse lado do positivo, do optimismo, como é que fala em português essa palavra?
Otimismo, né? É só tirar o P.
Optimismo. Então, essa parada sua é uma parada que você atrai coisas boas pra você. As pessoas querem fazer as coisas pra você por causa disso. E eu acho que você vai ter muito ainda que ensinar, assim, dessa maneira de ser. Só da maneira de você ser desse jeito, você já vai fazer uma grande influência em crianças pequenas, principalmente, em outras meninas e tudo. Eu acho que você vai chegar lá sem dúvida nenhuma. E Amanda, a luta não é o seu ponto final, não é o seu destino final. A luta é só um caminho que você está usando para chegar onde você quer chegar. Então, continua acumulando esses pedacinhos de puzzle aí, que você está no caminho certo, sem dúvida nenhuma.
E olha, antes da sua próxima...
Ela acabou de chegar aqui, ela só está concordando com tudo que você fala.
Amandinha, antes da sua próxima luta... Você dispensa, dispensa o psicólogo esportivo que você tem lá e a gente faz outro podcast que não precisa mais de psicólogo. A gente tá aqui. A gente como é que fala? Eu não sei também agora. Não,
gente, eu já tô aqui pronto pra
Se estiver se sentindo mal, o dia que você tiver um pouco down assim, você fala: vamos fazer um podcast? Vamos, Mandinha! Você vamos. Consegue! O podcast da Mandinha.
Amandinha, e esse é o maior erro que os lutadores cometem, Rafa e Amandinha, pra vocês dois, se vocês
sabem. Vamos levar bronca agora.
A luta, o que é?
Eu falei, agora a gente vai levar uma bronca.
Não, mas é pensar que a luta é o ponto final, gente. A luta não é o ponto final. Aí o cara, se acontece alguma coisa com a carreira dele de luta, ele pensa que, ah, minha vida acabou. Mas não é nada disso. Então você tem que entender que isso tudo, você é nova. Quanto você tem agora?
26.
Então você é muito nova, então tudo isso aí são pedaços de um puzzle. Como é que fala puzzle em português, cara? Me ajuda aí.
Quebra-cabeça.
É pedaços de um quebra-cabeça que ele vai se montando. Quanto mais você for, você vai... tudo isso que acontece com você é sempre do bem. Mesmo que você pense que as coisas assim, não, por que isso aconteceu comigo agora? Não, elas não estão acontecendo com você, elas estão acontecendo para você, sempre. Porque essa tua maneira de ser, essa tua luz interna aí, nada te afeta, entendeu? Então nem deixa. Porque ó, eu. Cadê minha carteirinha, Amanda? Manda ver a carteirinha, Amanda. Tá na hora de eu desligar, cara. 5 minutos, eu tô fazendo a entrevista inteira pra você, né,
cara? Ai, escuta, gente, não. Não, mas a gente falou de tudo que queria. Foi muito massa. Mostra
pra ela, ô Rafa, de novo, por favor.
Como é que é?
Mostra minha foto hoje de manhã. O Rafa, calma, minha, pera. Vou te mandar uma foto minha agora pra você entender.
Olha, eu mandei uma foto dele.
Foi hoje. Ué, como é que era a cara, Rafa?
Cara, parece que o mundo tá acabando. Eu tenho 800 mensagens no meu WhatsApp, cara. Olha aí.
Quase doce!
Você, tá escrito aqui, ó. Você saiu ontem? Talvez.
Talvez. Tem uma história atrás dessa foto aí, longa, que eu não posso contar nunca com a minha prima minha. Mas eu vou te contar. Ó. Exatamente esse nível aí, porque eu tenho uma insônia horrorosa, não consegui dormir até 7 horas da manhã. Tô virando cabeça, arrumei a casa toda, limpei tudo, organizei tudo. Aí quando chegou na hora de levantar as crianças pra escola, eu levanto aí, galera. Mas assim, é. Então, eu, Amandinha, fã de carteirinha mesmo, eu acho que você vai ter um futuro muito grande, não só no jiu-jitsu, não só no MMA, mas como no mundo de lutas em geral. E eu não vejo a hora de ver o que você vai fazer aí, porque. Realmente. Ô, Rafa, vamos sair. Pode deixar ela fazer o próprio podcast
eu
agora,
acho menina. Também. Amanda Cast.
Amanda Cast.
Ó, mas vamos fazer o seguinte: vamos combinar assim que marcar a sua próxima luta, a gente faz outro. E aí a gente fala da luta. E eu quero. Eu tô doido pra pegar, assim, tipo, quando marcarem sua luta, e a gente fazer um olhando quem que você vai lutar e como é que é. A gente fazer um breakdown da pessoa. Nossa, porque...
vai ficar muito massa, mas me lembra, porque eu esqueço.
Porque se tem uma coisa que a gente não é aqui, é imparcial, entendeu? A gente vai torcer pra Amanda, não interessa com quem ela vai lutar. Então a gente vem aqui, a gente junta no podcast pra ficar falando mal da menina que você for lutar.
Idiota!
O que você acha?
Olha só, aquela semana, deixa eu te fazer uma pergunta mais extra aqui. Aquela semana que você chega da luta, aquela semana que você tá lá quente, que você tá no hotel, que eu sei que tem aquelas horas de bobeira, que você fica pensando, o que, é que eu vou fazer agora, descansando, tá se concentrando. Aquela semana ali, que você já tá lá na viagem, é uma semana muito difícil pra fazer um podcast?
Depende do dia, depende da programação, né? Que tem dia que é uma coisa atrás da outra.
Depois que você chegar lá na viagem, quando você já estiver lá, porque eu sei que tem um monte de hora de bobeira lá que a gente fica sem fazer nada. Aí, então, assim, naquela semana ali, aí a gente conversa com você naquela semana, você vai dizer qual foi a experiência que você chegou pra dar mais ou menos uma vibe pra todo mundo. O que é quando você chega, combinado?
Ah, muito legal. Mas me lembra, porque eu esqueço.
Pode
me
deixar, lembra. Não sei, a gente lembra. Ai, gente, cabeça. Nossa,
ficou muito legal.
Olha só, eu acho que tá escrito ali atrás MMA e Rose.
Caraca, mereço.
Tá vendo ali? A luz tá batendo, a gente tá meio
rosto. Eu mereço.
Tá com cara ali, né?
É que nem o Renato Laranja escreve assim teu nome, né? Rose com H.
Rose.
Muito massa, cara, muito massa. Então, ó, a gente deixa combinado assim, a gente vai se falando, vai mantendo contato. Torcida que nunca para, pode ter certeza. E vamos junto, a gente mantém contato e vamos fazer. Assim que marcar a luta, a gente volta.
Belezura.
Fechado?
Ai, que delícia. Pra você entrevistar a Mandinha. Eu vou sair fora pra você começar a
entrevista. Isso, com a agora vamos começar o podcast, né? Escuta, Mandinha, qual que é Instagram, Facebook, onde é que a galera te acha?
@ Amanda Ribas.
Isso mesmo? No Instagram é @ Amanda
UFC Ribas.
Ok. No Facebook é Amanda Ribas, no Twitter é @ Amanda UFC Ribas. E eu fiz TikTok agora também.
TikTok, eu não sei esse, cara.
Você coroa, Rafa. Eu sei tudo no TikTok.
Mas eu vou te seguir lá, então, que eu não te tenho ainda, não. Vou te seguir.
Não, eu vou fazer o manager da conta da Raifa, da minha filha. Porque a Raifa é chefe do TikTok, você não tem ideia.
Eu então, quero ver aqui, ó. Vamos ver.
Falou que, né? Não sei o que lá. Eu fiz. Tô adorando. Fico viciada lá no TikTok.
Achei aqui, ó. Amanda UFC Ribas.
Foi exatamente o que ela falou, Rafa.
Estamos seguindo aqui, ó. Aê! Que massa, cara. Muito massa. Amandinha, obrigado de coração. Foi demais o tempo. Rose.
Ai, eu agradeço. Eu adoro. Obrigada. Sempre que quiser, pode me chamar de novo. Já tem meu número. Eu demoro pra responder, mas, ó, pode chamar. Adoro.
Vamos chamar, com certeza. Rose, valeu! Que massa, cara, também.
Você não ganhou a parada inteira, né? E você não fez uma pergunta aí. Ficou só olhando, aproveitando as minhas curiosidades.
É capaz que eu ia perguntar de Tinder pra ela, né? Você acha? Você vê como, a perspectiva faz toda a diferença, né? Se ela perguntar, tá tudo bem, a gente dá risada. Eu falo assim, então, Amanda, você tá solteira na academia lá, como é que é no Tinder? Os caras vão falar, que porra é essa, cara? Que podcast é esse?
Mas, ó, eu fiz um podcast com ele, eu só falei abobrinha o tempo inteiro. Eu falei, vê que a gente não pode colocar essa parada aí pro Lula botar esse podcast. A gente só falou abobrinha, cara, uma abobrinha atrás da outra. Aí ele, cara, o povo adora ouvir xereta, ele adora.
Eu acho muito interessante. Às vezes vem o pessoal fica só. Lutei bem, não sei o que. Eu não acho legal, não. Eu gosto dessas perguntas diferentes.
É,
né?
Pô.
Meme, Rose.
Cara,
agora eu tô começando a acreditar, viu?
O Durinho falou isso, cara. Ele falou assim, ó, se eu conseguisse gravar as respostas, a única coisa que eu ia precisar é que as perguntas viessem na mesma sequência. Ele falou, eu dou 20 entrevistas, as 20 são as mesmas perguntas.
É verdade. Eu fazia com a Cris, eu ajudava a Cris a tradução, na Cris Ciborga a tradução. Tinha hora que eu não precisava nem perguntar pra mãe. Eu falava, bicho. Aí ela falava assim, enrola aí que você já sabe, né? A resposta. Ela enrola aí que você já sabe a resposta. Eu, tá, Cris, tudo bem. Aí eu falava, bom, ela pensa que não, é a mesma pergunta
mesma coisa, sempre. Mesma coisa.
A maioria, a mesma pergunta.
Amandinha, já como é que tá o seu inglês?
Estou treinando bastante.
Legal.
Eu lembro até das diquinhas que a Rose já me deu de colocar a língua atrás do dente. Às vezes, thank you. Estou treinando.
Muito legal.
É porque eu acho muito importante
a gente conseguir
se expressar em inglês, né? Que em português minha língua sai. Agora,
e ainda mais aqui. Americano dá muito, muito valor a isso. Muito valor mesmo.
É chato, porque tem um monte de americano que nem sabe escrever em inglês. É. Eu acho isso um saco. Seria a maioria que não sabe nem escrever em inglês, mas eles dão muita importância para a pessoa poder se comunicar e falar inglês direito. É impressionante isso, né? Estranho, né? Na verdade,
mas, cara, se você pensar, o Aldo e o Anderson Silva seria 10 vezes maior do que ele foi se ele soubesse falar inglês. E o Aldo seria 20 vezes maior do que ele foi se ele falasse inglês. O cara não vende pay-per-view aqui. O Anderson vendeu o pay-per-view porque o que ele não falava de inglês ele compensava lutando. Mas faz muita diferença. Faz muito. Ela vai brigar comigo porque eu sempre falo, eu sou amigo do Borrachinha. Ele é de perto de vocês aí. E ele tá se esforçando pra falar inglês. E o inglês dele não tava bom.
Não vou falar nada sobre o assunto.
Como é que é? O inglês dele, acho que a primeira vez que a gente fez uma entrevista aqui, faz uns 2-3 anos, ele deu uma entrevista pro Ariel Helwani. E aquele inglês assim, arrastado, quebrado, difícil de falar. Mas, cara, não teve uma pessoa que criticou, todo mundo elogiando, porque ele tava tentando, pelo menos, sabe? Você via nos comentários, falava assim, porra, pelo menos o cara tá tentando falar, ele entende a importância de aprender o inglês, de falar a língua. Então, se é uma dica que eu, na minha mais pura humildade, posso dar, é aprende inglês, porque isso vai elevar a sua carreira de um jeito aqui que vai fazer muita diferença.
Foi a parada mais certa que o Rafa falou hoje. Foi a parada mais certa que o Rafa falou hoje. Mentira.
Mas porra, e a história do Tinder? Não foi boa?
Foi engraçado, mas quem puxou o Tinder fui eu,
eu,
né?
Sei,
né?
Totalmente.
Bem, era, bem.
Ai, ai. Vamos então, nessa, então?
Muito mesmo inglês.
Amanda, música é a melhor maneira de aprender inglês. Eu falo isso pra todo mundo. E se você quiser umas aulinhas assim, nem brincadeira, a gente faz no Skype se quiser. Eu boto a Hayley rápido pra te ensinar. A Hayley pode ensinar inglês o dia inteiro, cara. Juro por Deus. Ah,
não, eu lembro lá no EBI, meu inglês, nossa, eu não sabia nada de nada. Aí ela ficava, não, fala assim, 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 que eu ficava falando português, que pra ela, né, lembra, que ela fala português também, não fala?
Elas arrancam.
É, aí eu ficava falando, ela ia e me falava inglês. Mas,
muito legal, muito legal.
Realmente é importantíssimo. E ela vai entendendo isso agora. Se você botar uma hora por dia, eu me ensinei a falar inglês sozinha. Eu nunca fui pra escola. Aprendi na escola do Brasil normal. Mas é porque eu sou uma perfeccionista no extremo, entendeu? Então eu queria saber inglês e eu não queria ter sotaque. Era o meu maior problema. Eu não queria nem ter sotaque. Eu não queria que a pessoa não soubesse que eu não falasse inglês. E eu acho que eu accomplished isso um pouquinho agora. Então, assim, os gringos mesmo não sabem. Acham que eu sou americana. Você é brasileira? Mas você não. Pois é. Mas é porque é o meu perfeccionismo que é acima de tudo. Mas eu acho que se você botar uma hora por dia, pega a sua música preferida e traduz. Hoje em dia, de fato, tem a letra tudo, mas traduz. E vai escutando a sua música repetindo, só cantando as músicas que você gosta, você já vai pegar um monte de coisa. Porque a música fala o que a gente fala, né? Isso. Na verdade é essa. E se você quiser umas aulas particulares, Tia Rose, gato. Ai, gato.
Pô, baby. Netflix então, com legenda também rola, é legal.
É o telefone. E agora aula de inglês.
O que é o telefone? Eu perdi. Qual foi o telefone?
Do advogado, Rose.
Fechado!
Que massa.
Tô tudo quentíssimo aí no Brasil. Deixa comigo. Deixa comigo. O João é o cara. É, então, assim, Amandinha, muito obrigada, Leo, dona do podcast. Muito obrigada por você ter vindo hoje com a gente aqui.
MMA Rose, galera.
MMA Rose, vamos nessa. Ah, muito bom, cara, muito bom.
Caralho, olha esse kitzinho de Rose ali no copo deles, tá vendo? Tá tudo indicando Rose. Oh, olha meu.
Aqui tá escrito Rose dando porrada, tá vendo?
Não, o R ali no teu copo ali, cara. No teu, na tua garrafa d'água ali, ó. Tem um R.
Isso, é de Rose, ela.
Lembrar? Meu sobrenome tá na sua camisa também. Então não vamos esquecer, né?
Ai, Deus, que massa. Ó, Mandinha, a gente volta, então. A gente fala, assim que marcar a luta, a gente começa a bolar quando vai ser o próximo. Fechado?
Show, fechado.
Cara, demais fechado. Ter você aqui, valeu demais, foi muito massa, de verdade. Rose, valeu. Ai, também,
obrigada.
Cara.
Obrigada.
Desliga o
depois, tá?
Só um vamos minutinho. Nessa? Valeu.
Vai, mas não, Mandinha. Beijo.
Tá. Beijo, valeu. Beijo.